15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Sexta-feira chegou e essa sexta-feira é especial porque é a última sexta antes do recesso parlamentar. E aí você pode me perguntar assim, mas e daí, o que que muda? Bom, muda nossa rotina de palpitadas e caneladas, porque depois desse, o próximo 11 minutos, só no dia 4 de agosto, sentiremos saudades, Pedro Pinça. Bom dia, amigo.
Sentiremos saudades, José Carvalho. Bom dia a você, bom dia ao Renato, bom dia quem nos acompanha. Que pena que a gente vai ficar esse tempo aí longe das nossas caneladas, como você diz, mas estaremos aqui de volta no dia 4.
Dia 4, tudo bem? Vamos aproveitar então essa última sexta-feira para comentar muita coisa que aconteceu. Olha, tem playoffs das oitavas. Você gosta desse termo, playoffs, Pedro Pinça?
Ah, eu acho que não precisa usar playoff, né? Eliminatórias da Sul-Americana.
Pronto, então
tá bom pra mim.
Vamos usar eliminatórias. Aqui quem manda é o Pedro Pinça. Eliminatórias das oitavas da Copa Sul-Americana. Nós temos Brasileirão Série A, rodada de meio de semana interessante, rodada de final de semana que promete, enfim. A gente tem muita coisa pra comentar nesse último 11 antes do recesso parlamentar. Mas a gente vai começar falando sobre a Comissão de Esporte, que vai abrir o segundo semestre com um debate sobre iniciativa das Forças Armadas voltadas para o setor. Dentre eles, destacam-se o programa Forças no Esporte e o projeto João do Pulo. A reportagem é da Marcela Diniz.
Todo mundo conhece bem os resultados dos militares em eventos esportivos internacionais. Nas Olimpíadas de 2024 em Paris, por exemplo, das 20 medalhas conquistadas pelo Brasil, 11 vieram dos atletas do Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas. O que menos gente sabe é que existe também um trabalho de base com uma pegada mais social e de inclusão, que pode despertar talentos e, quem sabe, formar os medalhistas do futuro. Um exemplo é o programa Forças no Esporte, PROFESP, criado em 2003 como vertente do programa Segundo Tempo do governo federal. O PROFESP é desenvolvido pelo Ministério da Defesa em parceria com outras pastas, como a da Educação e do Esporte. Além da atividade física em si, o PROFESP foi pensado para fornecer alimentação, reforço escolar e acompanhamento psicossocial a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Por sugestão da presidente da Comissão de Esporte, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, o colegiado vai debater no dia 6 de agosto os programas esportivos e sociais das Forças Armadas.
Debater os programas sociais de acesso à prática de atividades esportivas e o programa de incorporação de atletas de alto rendimento desenvolvidos pelas Forças Armadas. Nós queremos aqui, para essa audiência pública, representantes do Ministério da Defesa, da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e representantes da Força Aérea Brasileira.
Ao comentar a importância dos projetos de formação esportiva das Forças Armadas, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, citou a experiência em seu estado do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o CEFAM.
O CEFAM, que é o maior formador de campeões olímpicos do Brasil e paralímpicos, um programa fundamental, de uma beleza. Eu vou lá, eu dou vontade de passar o dia inteiro assistindo. O Brasil construiu um sistema muito bacana. Falta só, na minha opinião, a gente integrar o esporte escolar.
Outro programa desenvolvido pelo Ministério da Defesa dentro do PROFESP é o projeto João do Pulo, voltado para pessoas com deficiência e batizado em homenagem ao medalhista olímpico militar João Carlos de Oliveira, um dos nomes mais importantes do atletismo brasileiro.
Quando a gente ouve falar nesses projetos, principalmente esse PROFESP, que é o programa Forças no Esporte, e também esse programa das Forças Armadas, chega a dar um alento, né, Pedro Pinça? Porque a gente vê isso, o resultado disso, principalmente nos esportes olímpicos, nas Olimpíadas, é muito raro que um medalhista não tenha participado de um programa desse ou não seja integrante de um programa de formação militar, ou seja, as Forças Armadas têm um trabalho assim de base desenvolvido nessa área que dá muito resultado.
Essa estatística que a Marcela coloca na matéria dela, né, Gisele, dizendo que das 20 medalhas que o Brasil ganhou na última Olimpíada, 11 tem alguma relação com esse tipo de iniciativa que você está citando aí, é muito significativo. Então, e é tão legal a gente saber que tem um programa para o alto rendimento e há uma preocupação também com a formação.
Sim.
Sabe? E isso é há muito tempo, tá? Você vai me permitir falar aqui de uma experiência pessoal?
Por favor.
O senador Carlos Portinho falou aí do CEFAM, falando do esporte paralímpico no CEFAM. Eu joguei bola no CEFAM há muitos anos atrás.
Mas olha.
Então, assim, pra você ter ideia de como isso não é uma coisa de modinha, né? Como a gente fala. Existe já há muitos e muitos anos. Então, assim, é uma coisa que tem que ser louvada mesmo. Muito interessante. Tomara que esse debate renda frutos aí, que é o debate que a Comissão de Esporte vai realizar.
Já no comecinho do segundo semestre, é claro que a gente, como bom esportista, vai acompanhar isso muito de perto, e principalmente o Pedro Pinça, que acompanha muito aí a Comissão do Esporte.
Já que a gente vai ficar um tempo sem comentar aqui as iniciativas legislativas do esporte, eu queria falar aqui, antes da gente entrar na pauta esportiva,
sim,
da importância da aprovação que houve essa semana no plenário do Senado, que agora a lei de incentivo ao esporte, ela vai ser perene, né? Isso é bem importante, a permanência dela foi votada no plenário do Senado essa semana. Então é mais uma lei aí que não tem mais prazo para acabar e o esporte acaba ganhando muito com isso. Era isso que eu queria dizer.
Beleza, então, Pedro Pincer. Essa questão do esporte, principalmente o programa de base, a formação, e você fala muito nisso, Renato, que é a questão também da sociabilização, da meninada, sair do sofá e se socializar, isso também acontece muito, né?
Sim, é verdade. E a gente vê a importância do esporte, né? A criança, quando ela se integra nesse tipo de atividade, ela aprende a ser mais disciplinada, nada, ela aprende a se relacionar, a trabalhar em equipe, aprende sobre liderança.
Trabalhar também a questão da resiliência, de saber perder, de tudo isso o esporte proporciona, e de uma forma lúdica, né?
Esse negócio de saber perder é engraçado, né? Na escola do meu filho, eles têm um esquema lá desse negócio, né? Que lá tem um pouco desse negócio, a criança não pode sofrer. Teve a Olimpíadas lá, da sala contra sala, né? E eles se mataram lá para poder, quase se mataram no desfigurado, né? Se esforçaram muito e tal e conseguiram vencer, mas no final da medalha, todo mundo ganhou medalha, quem ganhou e quem perdeu, eles ficaram revoltados, como
eu,
assim?
Eu também acho que esse negócio eu acho que faz parte. Pedro Pinça, vou botar o Pedro Pinça nesse debate também. Quando todo mundo ganha, ninguém ganha, né? Não, Pedro Pinça, eu acho que saber perder faz parte da história do
também.
Esporte, não é?
Eu acho também, claro, com certeza. Se ganha todo mundo, ninguém ganha.
Ninguém
tem
ganha.
Alguém muito famoso aí que andou falando isso há algum tempo atrás, né?
É.
Que quem ganha, ninguém ganha, todo mundo ganha.
Pois
uma coisa meio complicada. Mas, enfim, eu entendo a postura da escola do Renato aí, mas se pudesse ter essa coisa da vitória e da derrota mais bem determinada, seria
pra trabalhar com a criança essa questão também, né?
De
lidar com as frustrações da vida, porque a vida não dá medalha pra todo mundo.
Não dá.
Ao contrário.
Só digo isso.
Na verdade, você muito mais perde do que ganha,
pois,
né?
Pois é.
A gente tava falando aqui no começo do programa, né? O Brasil que tem essa tradição no futebol, o país do futebol, a última Copa que a gente ganhou foi em 2002.
Ou seja, então vamos preparar a garotada também para se frustrar um pouquinho. Não mata, não. Bom, mas vamos agora a nossa pauta esportiva, falando das eliminatórias, como que é o nosso querido Pedro Pinça, as eliminatórias das oitavas da Copa Sul-Americana. Olha, Pedro Pinça, dos times brasileiros, só um se deu bem e teve time se dando muito mal,
muito
com
mal.
Direito a sofrer goleada. Vamos às análises do que aconteceu nessa semana de Copa Sul-Americana. Eu vou começar
com o Grêmio, que perdeu pro Alianza Lima, lá no Alejandro Villanueva, 2-0, hein?
2-0, dois gols muito rápidos que o Grêmio tomou e acabou complicando o jogo de volta, que vai ser no Sul.
Vai ser na Arena do Grêmio, mas 2-0 é um resultado meio complicado de tirar.
Difícil, foram dois gols muito rápidos, né? E aí já no segundo tempo tal, e o Mano reclamou muito na coletiva. E o pessoal tá com cobras e lagartos das coletivas aí ultimamente. E o Mano foi mais um depois da derrota do Grêmio em Lima.
Será que está fazendo escola esse negócio? O que está acontecendo? O que estão dando para beber os técnicos na hora da coletiva? Presta atenção mais ali, porque estão boca e rotos, hein?
É um resultado muito fraco do Grêmio. E o Grêmio que já vinha de uma goleada que tinha tomado do Cruzeiro pelo brasileiro, quer dizer.
Ainda tava doendo, né?
Isso. Então a fase lá na arena do Grêmio não é das melhores, não.
Ok. O Bahia na Arena Fonte Nova, tendo que fazer um resultado legal, com a torcida a favor. Com a América de Cali, empatou 0-0.
0-0.
E aí a próxima partida lá no Pascoal Guerreiro.
Em Cali. Exatamente. O Bahia acabou entrando com um time considerado reserva, não conseguiu fazer o gol, até deu uma pressionada. E no final do jogo o Everton Ribeiro acabou expulso. Então o resultado realmente não foi o que o Bahia esperava quando colocou aí o time reserva, achando que de repente mesmo assim fosse conseguir um bom resultado contra os colombianos, e acabou não sendo feliz e vai sofrer lá em Cali, porque
vai sofrer.
Jogar na Colômbia não é simples, não.
É verdade, na próxima terça-feira. O time que eu disse, um time que se deu bem, o único time dos brasileiros que se deu bem foi o Atlético Mineiro, que jogando fora de casa fez um resultado muito bom contra o Atlético Bucaramanga, 1-0. É um resultado assim, aparentemente quem vê, magrinho, mas o próximo jogo vai ser na Arena MRV e você jogando com o regulamento, ou seja, pro Atlético foi muito bom.
O Atlético, o jogo não foi bom, não, e o Atlético conseguiu um pênalti, o Atlético já estava com um a menos naquela altura do jogo, conseguiu um pênalti e o Hulk bateu e o Atlético conseguiu realmente um bom resultado jogando fora de casa, e tem tudo para confirmar a classificação no jogo de volta na semana que vem.
E o time da goleada, minha gente, que se deu muito mal, que a gente falou, foi o Vasco da Gama. O Vasco foi jogar fora de casa contra o Independente Del Valle. Esse time costuma aprontar contra os brasileiros e aprontou mais uma contra os vascaínos. E se você, Raquel Teixeira, estiver me ouvindo, e vascaínos em geral, que acreditam que o Vasco é o time da virada, vai precisar ser, porque foi 4-0.
E podia ter sido 8.
Meu Deus!
Foi um negócio teve pênalti perdido, várias oportunidades do Independente Del Valle que não acabaram não entrando. Tudo bem que o Vasco perdeu um jogador expulso muito cedo, né? Que aos 10, 11 minutos o Piton, Lucas Piton, lateral esquerdo, deu uma entrada muito dura no jogador equatoriano e acabou expulso, o que detonou qualquer estratégia de vitória pro Vasco da Gama. Mas 4-0 realmente, jogando contra o Del Valle, assim, para quem não torce pro Vasco, o jogo do Vasco da Vale foi o puro suco do entretenimento, tá? Só queria dizer isso.
É bom, né? Tá só torcendo de fora. Os próximos jogos, minha gente, serão na próxima semana, dias 22 e 23 e 24. Então, vamos acompanhar, porque a situação aí, assim, interessante mesmo, somente a do Atlético Mineiro. Ter que remar e remar muito. Vamos falar agora então do Brasileirão, que teve rodada no meio de semana e terá rodada também no final de semana,
Eu quero destacar aqui alguns jogos. O jogo mais destacado aí foi o jogo, a imprensa destacou muito o jogo do Santos contra o Flamengo, onde o Santos, que não está numa situação favorável na tabela, mas conseguiu uma vitória sobre o Flamengo lá na Vila, com o Neymar jogando o fino da bola e os 90 jogando minutos, bem. Né?
Foi a partida desde que ele voltou em que ele mostrou mais poder de decisão, né? É um resultado que para o Santos foi fundamental, porque ele vinha muito mal na tabela. O Flamengo até teve mais aquela coisa da posse de bola, teve muita chance e acabou não concretizando. E o Santos, numa jogada do Guilherme Ponta, né, que é um jogador que joga ali pelas pontas com o Neymar, acabou conseguindo um gol aos 88, né, 43 do segundo tempo, e buscando um resultado que, né, talvez nem o santista esperasse.
É, pois é. Foi um jogo realmente, o torcedor do Santos saiu feliz, e principalmente com a possibilidade aí de o Neymar voltar a jogar partidas como essa. Corinthians ganhou do Ceará no Castelão.
Isso.
O Palmeiras empatou com o Mirassol. O seu Botafogo deu uma empatada também,
foi,
né?
Foi assim.
Com vitória?
Dos seis primeiros, eu acho que só o Cruzeiro ganhou. O Botafogo, foi o comentário que eu ouvi na televisão, se fossem 10 partidas, o Botafogo jogando daquela maneira, o Botafogo teria ganho 9, só que a de quarta-feira acabou não ganhando, porque o domínio foi enorme, bola na trave, o goleiro, que inclusive chama-se Lucas Arcanjo, foi ali protegido pelos anjos e pegou
sabia que
tudo
você ia
mais
fazer
alguma
essa
coisa, e acabou o Botafogo perdendo 2 pontos contra o Vitória dentro do Nilton Santos. Mas assim, o rendimento do time foi bom, mas acabou que a bola não entrou. Então ficou complicado aí pro Botafogo.
Mas fica tranquilo que o próximo jogo do Botafogo é contra o Sport, aí são 3
ligado,
pontinhos.
Eu tô ligado nisso.
Eu só digo a você que vai ser na ilha e não quer dizer nada isso, né?
Não, né?
A gente tem perdido na ilha, fora da ilha. Agora vai ser interessante. Estaremos trocando mensagens pelo Zap.
Estaremos, né? Domingo 17:30.
Exatamente. Agora, e tem também. Pode falar.
Fala, vai. Não, o Palmeiras e o Mirassol. O Mirassol sempre complica pro Palmeiras.
Pois é.
Desde o Campeonato Paulista é dessa maneira. Conseguiu buscar um empate dentro do estádio do Palmeiras, né? Um Mirassol que vai fazendo um ótimo campeonato, tá? Em geral, porque seria candidato a saco de pancadas aí, não é isso que está acontecendo. Está conseguindo um ótimo rendimento pro campeonato. A destacar a vitória do Cruzeiro ontem no Maracanã contra o Fluminense.
2-0.
Segundo, 2-0. O Cruzeiro não é um time que fica muito com a bola, não. Mas quando ele vai pro ataque, amigo, é difícil de segurar. E mais um gol do Caio Jorge, né?
Menino, eu
acho que vai ser outro que vai ser obrigado a estar na seleção brasileira numa das próximas convocações, porque o que ele tem feito de gol
tá provocando isso.
Não tá, acho que sim. E o Cruzeiro é líder do campeonato.
Pois é. Eu queria destacar só no domingo também 2 clássicos, um paulista e um carioca, que é, tem Fla-Flu no Maracanã, Flamengo e Fluminense, sim, e tem também São Paulo e Corinthians no Morumbis. A expectativa aí para esses dois clássicos, Pincer?
Eu acho que o Fluminense e o Flamengo, que os dois perderam na rodada, então vai ser um jogo
bom de se ver.
Muito bom de se ver, eu acredito que sim. Vai ser legal. E eu acho que o São Paulo, que acabou empatando com o Bragantino nessa rodada, também talvez precise de mostrar com o Crespo já no comando técnico, talvez seja uma ótima oportunidade num clássico dentro de casa de mostrar que o São Paulo tem assim, margem de melhora, vamos dizer assim.
Uhum. E ficar de bem também aí com a torcida, né? É uma grande oportunidade. Gente, chegando ao finalzinho do nosso 11 minutos, Pedro Pincer, sentirei imensamente falta das suas análises precisas aqui no nosso 11 minutos, mas teremos duas semanas aí para ruminar as notícias do futebol, voltando em agosto. Obrigado, Pedro Pincer, e curta bastante essas duas semanas de folga que o 11 minutos está dando para você.
Tá bom, eu que agradeço, Gisele, sempre a oportunidade de estar aqui, também sentirei falta e no início de agosto estaremos de volta aqui, esperamos que com os nossos times em melhores condições na tabela de classificação, né, Gisele?
E não seja malvado com o meu esporte no domingo, por favor.
Eu não sei, eu não tô esperando essa vitória fácil aí que você tá falando, não. Vamos ver o que que acontece. Um abraço a você, um abraço ao Renato.
Gente boa,
e até a volta, gente. Muito obrigado e até a volta.
Okay, tudo de bom pra vocês. Pedro, tchau, tchau.